Construída na década de 30 em Florianópolis, já passaram pela penitenciária de Santa Catarina mais de 7.300 presos. Contando com celas projetadas para serem individuais, hoje cada cela abriga 2 pessoas.
No total, são 472 presos distribuídos em 4 alas, monitoradas cada uma por um carcereiro. Ao chegar na penitenciária, o detento fica cerca de 1 mês em adaptação, conforme relata um ex-preso.
Sendo condenado, vai para a primeira fase. Primeira fase é tranca, isolamento. Você passa 30 dias sem ver ninguém, não sai uma carta, não entra uma carta, não entra nada.
Depois do período de adaptação, o preso condenado a regime fechado vai para a cela.
O dia a dia ali é sem fazer nada. Dormi ontem às 4 horas da manhã, acordei às 6, tomo café. Não tem nada para fazer, vai para o pátio 2 horas, o resto fica ali sentado, deitado, escrevendo, conversando com um amigo, coisa assim.
A cela mede aproximadamente 1,5 metro de largura e 4 de comprimento. Dentro tem apenas uma cama de concreto para os 2 presos e uma torneira que fica em cima da privada.
Além de datas e nomes escritos nas paredes, os presos colam objetos, improvisando alguns móveis, como, por exemplo, caixas de pasta de dente para colocar escovas. O único espaço onde podem ficar os alimentos trazidos pelos parentes é no chão úmido da cela.
As portas são de ferro maciço, tendo apenas uma fenda na altura dos olhos, que só é aberta para passar comida. Entre os horários 5 refeições, revisadamente, os presos de cada ala vão para o pátio, onde tomam banho.
Este é um dos poucos momentos de descontração do preso, quando ele pode jogar futebol, tomar sol e conversar vendo o rosto da pessoa com quem está falando. Uma vez por semana, o preso tem direito à visita que acontece numa sala separada das celas. Muitos dos presos, com o passar do tempo, perdem o contato com a família, como explica o detento Mário de Oliveira, de 39 anos.
Perdi totalmente contato com a família, não tenho mais contato com eles, não tenho mais acesso a eles. A intimidade, aquela ligação, aquele elo, praticamente acabou.
O detento também tem direito a um encontro íntimo uma vez por mês. O preso fica com a companheira durante 4 horas numa casa separada das celas, onde podem manter relações sexuais. Antes da visita íntima, as mulheres são revistadas nuas e uma agente prisional, através de um espelho, vê se ela guarda algo na vagina.
Os presos com bom comportamento podem ter aulas e até fazer vestibular. Além de estudar, o preso pode trabalhar, recebendo um salário de acordo com o serviço. A grande motivação do trabalho é a redução de pena. Cada 3 dias de serviço diminui 1 dia de detenção do preso.
Quando há vagas, o detento pode trabalhar dentro da própria cela, montando grampos e costurando bolas. Antes da última rebelião, havia oficinas como marcenaria e estofaria, que foram destruídas pelos presos.
Os que trabalham na cozinha recebem R$ 60 por mês, sendo que R$ 12 vão para uma poupança que o preso só vai poder usar quando ele estiver livre. O restante funciona como um crédito que pode ser gasto com mercadorias encomendadas pelos funcionários da penitenciária.
Como os presos não chegam a tocar no dinheiro, alguns perdem a noção de valor, como o detento Mário, que está há mais de 7 anos na penitenciária.
Eu não tenho noção do valor do dinheiro, não, né? Sei o que é o valor do cigarro, então, que é a moeda que a gente tem aqui dentro, né? O real, eu não sei quanto vale, eu não sei como é, porque eu não tenho acesso a ele, não conheci ainda.
Como não há circulação de dinheiro, os serviços, os alimentos, as drogas e às vezes até o próprio corpo funcionam como um valor de troca. As drogas podem chegar até os detentos através dos carcereiros, dos presos do semiaberto e nos presentes das visitas.
Os detentos evitam falar com os agentes prisionais, com medo de serem acusados de dedurar alguém. Os que mantêm alguma relação com os carcereiros são excluídos pelos próprios colegas e podem sofrer violência.
Um exemplo da perseguição sofrida pelos que falam com os carcereiros é o caso de um dos detentos assassinados na última rebelião, que era considerado dedo duro, conforme relata o preso Kleber Santos da Rosa.
Ele foi esfaqueado porque realmente ele era uma pessoa que, ele era dedo duro, não tem? Dentro da cadeia, o cara que é cagueta, não tem chance dentro da cadeia.
Os presos saem das celas algemados, porém algumas algemas estão quebradas e podem facilmente serem abertas, o que facilita o surgimento de novas rebeliões, como descreve o detento Sidney da Silva Danielski.
Muitas algemas estão sendo estouradas, aí o pessoal estão fazendo de tudo para tentar aguentar a cadeia de novo, mas devido à segurança que está muito reforçada, então está mais difícil deles conseguir isso.
As Rebeliões geralmente são lideradas por presos que praticam ações que envolvem torturas, planejamento e crueldade, os chamados crimes hediondos. Durante a última rebelião, muitos presos foram violentados e 2 assassinados.
Na última rebelião que teve, vários presos foram estrupados, vários presos foram esfaqueados, por ser chamado de safado, outros de estrupador, outros que deviam alguma coisa para algum preso.
Os presos reclamam também do esquecimento jurídico, já que muitos cumprem uma pena maior do que a que foi condenada.
Por que a lei não é bem aplicada? Desta forma eles vão reciclar a pessoa? Se a pessoa está estragada, vai sair podre. Eles têm que melhorar, não piorar. Eu não vejo um caso que um preso tenha sofrido engano pela justiça e saiu antes da data. Isso não existe. Agora, vejo 90%, 99%, que sai 2, 3 meses depois dos direitos. E se ele não berrar, passa anos.
Discriminado pela sociedade, as perspectivas para quem acaba de ser libertado não são das melhores, como descreve um recém-liberto.
Então o cara sai daqui revoltado, metendo canhão, sai desempregado. Lá fora é muito difícil conseguir trabalho, você sabe disso. E quando você vai para qualquer um trabalho, precisa um currículo, não precisa. Aí precisa uma folha corrida e aparece. Ex-preso não tem trabalho. Então a sociedade também colabora para que ele continue roubando. Existe uma lei que é superior a todas as leis, que é uma lei da sobrevivência. Entre a morte e a vida, eu vou viver de qualquer jeito.
Para quem já cumpriu a pena, o sistema penitenciário não é válido, porque não cumpre com o seu principal papel, que é reintegrar o preso à sociedade.
Nosso sistema penitenciário não reeduca ninguém. Se a sociedade julga o preso antissocial ou como lixo da sociedade, teria que ser reciclável, um lixo reciclável. Teria que ser aproveitado essas pessoas. E é revoltante esta situação.
Essa reportagem foi produzida pelas alunas
Dini Carla Moraes
e Valéria Noleto para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 do curso de Jornalismo.
Orientação, Maria José Baldessar.
Técnica, Rogério Rato e Alcides Alves.
Universidade Federal de Santa Catarina, novembro de 1999.